Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima.
Senhor presidente, senhor relator, professor Fachin, permita-me, neste introito, saudar também a desembargadora Rossana, que tenho acompanhado não só nessa trajetória de vida explicitada aqui em alguns dos seus mais importantes momentos, mas também nesta quadra específica, em que não apenas Vossa Senhoria, mas o Senado da República experimenta um momento inaugural. Estamos, talvez pela primeira vez, saindo da sabatina protocolar, um rito de passagem pura e simplesmente, para uma sabatina onde se tem o intuito, como está previsto na nossa Constituição, de conhecer o pensamento do sabatinado. A República repudia segredos e também desaprova surpresas. E, portanto, eu que particularmente só tive o privilégio de conhecê-lo muito recentemente, em conversas breves, não tenho o privilégio dos paranaenses de conhecer na plenitude o seu pensamento jurídico, a sua própria trajetória de vida. E eu tenho certeza que todos os apoios que aqui foram, de forma legítima, manifestados, das mais diversas vertentes do pensamento jurídico, acadêmico do Brasil, e recebi muitas delas, quero deixar registrado, depõe a favor de Vossa Senhoria. Como depõe também a unidade do Paraná, no seu sentimento telúrico. Eu vejo, imbuídos no mesmo objetivo, juntos, Beto Richa, Gleice Hoffmann, Roberto Requião, Álvaro Dias, irmanados no mesmo objetivo. Mas ao restante, ou talvez a maioria deste plenário, não foi permitido conhecer todo o seu pensamento. E não causa espécie, tenho certeza, qualquer tipo de pergunta, porque estamos fazendo aqui algo previsto na nossa Constituição, de forma firme e respeitosa, até porque vivemos numa democracia. E permito-me discordar da senadora Vanessa quando disse que Vossa Senhoria foi apertado. Não vi nenhum aperto. Desde o momento em que a presidente Dilma, depois de longos 9 meses, apresentou o nome do professor Fachin para ocupar a vaga do ministro Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, a nossa imprensa livre começou a trazer o que é salutar momentos de sua trajetória, seja como advogado, como procurador, como acadêmico. A primeira grande revelação, que não era do conhecimento talvez da maioria brasileira, foi o manifesto que foi lido na campanha 2010 e que já foi alvo de abordagem aqui nesta sabatina. Artigos publicados, muitos trechos pinçados nas perguntas aqui formuladas, tudo com o intuito de conhecer o pensamento de Vossa Senhoria. Nada além disso. Repito, a República repudia segredos, mas abomina surpresas. E acredito que a legitimidade do poder judiciário nasce deste instante. E esse momento não pode ser visto como um ato de oportunistas, mas sim uma oportunidade da República. Não caio e não entro no embate de botar a carapuça de um oportunista. Não sou um oportunista. Procuro cumprir aqui o meu papel de uma delegação expressa que recebi do povo da Paraíba, o meu estado, para poder, repito, insisto, porque este é o objetivo desse encontro, conhecer e fazer revelar à nação. Não é apenas a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nem tampouco ao plenário do Senado Federal, mas fazer revelar à nação brasileira a linha de pensamento do jurista, do advogado, do homem de notório saber jurídico, reconhecido por todos, Luiz Edson Fachin. E percebo, data vênia, um cuidado e um zelo muito especial por parte de Vossa Senhoria, ao longo da sabatina, de se apresentar como um garantista, um legalista, alguém que saberá distinguir bem momentos distintos de sua vida. O momento do livre pensar acadêmico, da provocação acadêmica que exige visão de vanguarda, de transformação da sociedade, com o peso da responsabilidade da toga de quem está adstrito às regras da Constituição. E, portanto, passo às perguntas que pretendo não me repetir em relação às anteriores já formuladas, para que o Brasil e o povo brasileiro conheça claramente o seu pensamento, e essa sensação de aperto que foi sentida pela senadora Vanessa é fruto de uma série de matérias que foram publicadas nessa democracia de imprensa livre que vivemos. Vossa Senhoria foi visto por alguns setores como alguém que defendia a poligamia, por alguém que não defendia a propriedade privada, que defendia... E isso precisa ser esclarecido, e esta oportunidade que se tem de esclarecer todos esses pontos em nome da República. Portanto, indago a vossa senhoria se a legitimidade do Poder Judiciário, e na indagação feita pelo senador Humberto Costa, eu abro aspas para uma frase dita pelo professor Fachin ainda nesta sabatina: legitimidade do Poder Judiciário é assegurada por outros instrumentos. Eu lhe indago quais. Quais são os instrumentos, na visão que Vossa Senhoria tem, que asseguram a legitimidade do Poder Judiciário? No meu modesto entender, a legitimidade do Poder Judiciário, porque está lá na nossa Constituição, artigo 1º, parágrafo 1º, todo poder emana do povo. No artigo 2º diz quais são esses poderes. Legislativo e executivo têm um sufrágio universal, têm um voto direto. E a legitimidade do judiciário vem exatamente da indicação da Presidente da República, que tem a legitimidade do sufrágio para fazer a indicação, e do Senado Federal, que também, igualmente sufragado pelo povo, aprova ou desaprova o nome indicado. O senhor aceita que suas respostas, nesse estágio deste ato complexo, denominado sabatina, que estamos realizando, devem vincular ideologicamente os seus atos jurisdicionais no Supremo ou não? Esta é uma pergunta que julgo importante, porque percebo, permita-me a franqueza, tivemos dois encontros onde a franqueza presidiu o nosso diálogo, essa preocupação. Porque não faz muito tempo que, em texto publicado pelo O Indicar, Vossa Senhoria afirma, abro aspas, sobre o direito de propriedade, o juiz devo, agora sim, abro as aspas, usar a testa e não o texto da lei, dando a entender que há, na sua convicção, um espaço largo de interpretação dos diplomas legais para que se promova a justiça, e esta é uma pergunta que também faço. Uma terceira pergunta que dirijo, e acredito que não foi um tema ainda abordado até agora. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 9, cláusulas pétreas, portanto, que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O artigo 220 da nossa Carta Magna também trata do tema de forma subsidiária. A pergunta: qual a opinião que o senhor tem sobre o controle social da mídia, a imprensa, a internet ou qualquer outra forma de mecanismos de controle da imprensa livre, qualquer que seja o seu pretexto? Para concluir, senhor presidente, agradecendo a tolerância no tempo, também um ponto que não foi ainda abordado nesta sabatina diz respeito à chamada guerra fiscal. O Supremo se depara com uma decisão que passou a ter uma regulamentação no Senado Federal, mas gostaria de colher também a sua opinião, a sua visão sobre os incentivos fiscais que vários entes federados promoveram ao longo do tempo, que se resolveu se denominar de guerra fiscal, o que eu particularmente trato como paz social. Não fossem esses incentivos fiscais, nós teríamos verificado no Brasil uma concentração absurda de desenvolvimento industrial em determinadas áreas do país. Então, diante de todas as polêmicas e os temas que foram levantados, também lhe indago, para finalizar, qual a posição que Vossa Senhoria tem sobre o aborto, para que a sociedade brasileira possa conhecer o seu pensamento sobre esse tema. Agradeço.
Obrigado.
A atenção dispensada.
Com a palavra, o professor Fachin.
Excelentíssimo senhor senador Cássio Cunha Lima, eu, de início, não apenas por dever, mas por manifestação sincera, quero agradecer a lianeza com a qual Vossa Excelência nos tratou durante dois encontros muito francos e diretos, e isso apenas me honrou, porque é assim que se constrói não apenas um diálogo verdadeiro, mas um diálogo de pessoas de bem, que querem o bem desse país, e percebo que, obviamente, é nessa direção que Vossa Excelência se situa. Além de me propiciar o reencontro metafórico com a poética de vosso pai, eu que também aprecio um pouco da literatura brasileira e da poesia brasileira, portanto, foi uma oportunidade relevante. E principiaria dizendo que, no curso dos meus afazeres, embora tenha centrado no estado da minha morada, que por orgulho me fiz paranaense, mas desenvolvi muitas atividades ao cabo dessas três décadas fora do estado do Paraná. Fui professor convidado na Universidade do Estado de Janeiro, lá estive por mais de 2 anos. Fui professor convidado dos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Fui membro do Instituto de Altos Estudos da Universidade Federal de Minas Gerais. Conheci vários rincões desse Brasil, atividades em Macapá, Vilhena, no interior de Rondônia. Enfim, tenho na minha mala de bagagem muitos trechos de almas que conheci por esse Brasil afora e fiz muitos amigos, inclusive na Paraíba, onde a professora Maria Luísa Alencar Feitosa, da Universidade Federal da Paraíba, teve a benevolência de fazer um evento em minha homenagem. Veja só, um paranaense com esta bondade lá reconhecida por conta de atividade comum que acabamos tendo na Universidade de Coimbra, em Portugal, em determinado período. Então, digo-lhe que é também com prazer que, além do Paraná, tive essa oportunidade na vida de conhecer um pouco do nosso Brasil e carregá-lo sempre comigo e com todas as suas vicissitudes. Gostaria de adentrar diretamente nos temas que Vossa Excelência menciona, mas não sem antes expressar uma concordância fundamental com esse momento de legitimação do procedimento. De certo modo, esse momento em que o Senado sabatina, discute, delibera, é um momento máximo desta travessia e deste momento. Isso compõe uma fase indeclinável e relevantíssima. Já defendi isso, portanto, não estou fazendo aqui nenhuma inovação. Eu até diria que a sabatina é, de algum modo, uma espécie de marco das três fronteiras entre o executivo, o legislativo e o judiciário, para valer-me de uma expressão muito cara à cidade de Foz do Iguaçu, que lá tem o marco das três fronteiras. Mas, enfim, e é nessa perspectiva que também trago, além da defesa das teses que aqui coloco, o meu comportamento em todas as atividades que exerci nos últimos anos em dezenas de procedimentos arbitrais. Vejo aqui alguns juristas que operaram comigo em alguns tribunais arbitrais. Esse comportamento de garantia, de observância estrita das regras do jogo, tem sido o comportamento que marca a minha atividade. Quando fui aqui coordenador nacional dos programas de pós-graduação, nós mensalmente julgávamos muitos processos do Brasil inteiro, e tive nesse comitê Paulo de Barros Carvalho, Antônio Junqueira de Azevedo, Paulo Luiz Neto Lobo de Alagoas, o professor Gustavo Tepedino, que está aqui presente, e tantos outros amigos que acompanharam também o meu modo de conduzir uma deliberação colegiada. E, portanto, traduzo que essa defesa de garantia de observância das regras do jogo é, na verdade, em todos os momentos que tive esse papel decisório, individual ou colegiado, uma marca que tenho procurado sempre trazer comigo. No que diz respeito à sua primeira questão específica, quais são os outros instrumentos? Eu agradeço, Vossa Excelência, porque aquela frase ficou um pouco mesmo pendurada no ar. E me escapou porque eu tinha que ter voltado a ela. Eu estava, a rigor, me referindo à legitimidade do sufrágio periódico que o Poder Legislativo recebe. O Poder Judiciário não tem a legitimidade derivada desse sufrágio periódico. A legitimidade derivada ao Poder Judiciário é precisamente a previsão constitucional da sua inserção nos poderes da República e momentos como esse em que há interdependência e harmonia dos poderes. Então, agradeço muito a sua questão, me fez aditar algo que eu não havia dito com a completude devida. A segunda questão, as respostas que eu estou dando nesse momento. Como entendo que a Constituição não tem palavras em vão, eu digo a Vossa Excelência que estou num momento tão especial da minha vida, de estar tendo o privilégio de ser sabatinado por Vossa Excelência, que nem em outros momentos, e muito menos nesse, as minhas palavras serão em vão. O que eu estou a dizer aqui tem um sentido vinculante do que penso e do que será a minha conduta. E sei que isto constitui objeto não só do registro da minha e da vossa consciência, mas isso constitui também objeto dos registros que essa sessão terá, caso eu venha eventualmente ser aprovado para colocar em prática os compromissos que estou assumindo, que não são compromissos meramente retóricos. Em segundo lugar, o trecho do texto de usar a testa e não o texto, há uma frase que segue dizendo usar a testa e não o texto, mas em seguida é mencionado que não se pode desconsiderar o texto nem o contexto, ou seja, o juiz não pode criar uma solução fora do sistema jurídico. A solução não advém das nuvens. Portanto, a criação da solução para o caso concreto a derivar, obviamente, da operação mental, da inteligência do julgador, que está condicionada pelos limites e as possibilidades da ordem jurídica. É evidente que há fatos excepcionais que desafiam o legislador. Um grande filósofo mexicano, vou fazer só uma citação de nota de rodapé mental, com a permissão de Vossa Excelência, criou um exemplo dizendo, imagine um guardião de uma fábrica que precisa decidir quem entra ou não no portão fechado e na tabuleta está escrito proibida a entrada de cães e se apresenta um cidadão com um urso na coleira. Ou seja, ele dava esse exemplo para dizer que o direito não pode se afastar da lógica, mas também não da razoabilidade. Portanto, este é um exemplo que de algum modo vivifica o que eu quis dizer. Essa solução que esse guardião, que é, na verdade, a metáfora do acesso à jurisdição, ele é, a rigor, o guardião da regra e não apenas do portão físico da fábrica, nessa metáfora está a ideia de que ele deverá usar uma operação mental, fazendo uma interpretação dentro do sistema de onde ele trabalha, sistemática, lógica, teleológica, para saber, afinal de contas, qual é a razão daquela proibição. E aplicar a regra devida e adequadamente naquele contexto. Ou seja, é a isso que eu procurei me referir. Quanto à incidência da liberdade de expressão e os dispositivos que estão no direito fundamental do inciso 5º, do artigo 5º e também do artigo 220. Sobre isso, tenho uma opinião que pode ser resumida numa frase. O preço da liberdade é de ser pago em todas as hipóteses. Ou seja, aliás, o bom e sempre lembrado Winston Churchill dizia isso. Ou seja, o preço da liberdade da imprensa, o preço da liberdade da expressão, esse é um preço que a sociedade precisa, de fato, adimplir, custe o que custar. Porque nós não podemos ter censura em nenhuma hipótese. Isto é uma ofensa ao preceito constitucional desta liberdade que é elevada ao Estatuto de Garantia Fundamental e que está aqui. Portanto, não vejo, não conheço, sei que Vossa Excelência pode estar servindo alguma proposta ou circunstância concreta, que eu pessoalmente não conheço detalhes, mas lhe digo que do ponto de vista dos princípios, e lhe digo com a percepção de quem nos últimos dias foi destinatário de muitas observações, algumas das quais eu honestamente acho que não mereci. mas nada obstante, prefiro conviver com elas, com essa liberdade de divergência, com essa liberdade de exposição, do que eventualmente conviver num mundo que esconde, num mundo que veda, num mundo que censura. Nossa geração viveu um mundo de censura. E, portanto, nós não podemos repetir. Essa liberdade, dela não se pode abrir mão nem um milímetro. E essa é uma garantia do Estado Democrático de Direito, custe o que custar e a quem custar. A quinta questão que Vossa Excelência se refere ao problema das questões fiscais é um debate que Vossa Excelência muito sabe, os executivos estaduais, os governadores, não raro, e os senadores que representam o Estado conhecem bem essa matéria. Há toda uma discussão, inclusive, que bate no problema do CONFAS e da unanimidade dos processos decisórios e um conjunto de temas que já foi objeto de emenda constitucional, decisões no Supremo e, de algum modo, eu entendo que a política tributária precisa fazer valer um federalismo que não seja de ornato, ou seja, um federalismo republicano e fiscal que seja verdadeiro e permita reconhecer que estados e regiões são diferentes, têm diferentes necessidades. E aqui, o exemplo maior é a representação senatorial. Cada estado brasileiro tem 3 senadores. Tenha ele o tamanho e a população eleitoral que tiver. Isto é um exemplo que, no meu modo de ver, é correto de federalismo. E quanto ao aborto? Digo-lhe numa palavra, sou contra. Sei que há discussões atinentes à saúde pública, sei que há discussões importantes sobre circunstâncias que o próprio Código Excepcional excepciona. Eu sou um defensor da vida, da dignidade da vida humana e estou dando a minha posição pessoal de cidadão como cristão e humanista, de colocar a vida como um valor que se põe num patamar de supremacia. Não desconheço que há questões socioeconômicas envolvidas, mulheres de baixa renda que são vitimadas por procedimentos clandestinos, mas isso, no meu modo de ver, está num determinado patamar que, em relação ao aborto, à interrupção voluntária da gravidez, os meus valores pessoais, obviamente, não secundariam. Agora, esse é um tema do Poder Legislativo, certamente, que o Poder Legislativo, se por alguma razão entender ou revogar ou ampliar as hipóteses que estão previstas na legislação, essa é uma deliberação que não compete ao Judiciário. Estou dando a minha percepção pessoal como cidadão.
Para a réplica, o senador Cássio Cunha Lima.
Não, na réplica, apenas trazer de volta um assunto que foi tratado pelo senador Aloysio no que diz respeito ao esclarecimento sobre o site. Houve a publicação de um site que foi, pela informação que recebi, retirado do ar, e a pergunta ficou sem resposta, se houve uma sinalização que o senhor poderia tomar informações sobre o tema. E seria importante, talvez, um esclarecimento, já que houve uma especulação sobre esse tema. E uma pergunta que lhe fiz no nosso primeiro contato, porque também foi alvo de um registro hoje na coluna do jornalista Josias de Souza, se durante o mandato do presidente Lula, Vossa Senhoria chegou a ser convidado para, ou sondado para, o cargo que está agora sendo sabatinado. Então, havia uma notícia dessa sondagem, ou mesmo de um contato feito pelo presidente Lula ao tempo do mandato presidencial pretérito, para que houvesse, portanto, uma manifestação sua nesse sentido. Afora isso, senhor presidente, lhe peço mais 30 segundos para apresentar uma proposta de procedimento. Nós já estamos nos aproximando das 18 horas, são exatamente 18 horas em ponto, faltou um minuto apenas para a hora da Ave Maria, e acredito que, humanamente impossível, que o professor Fachin, por mais vigoroso, talentoso que seja, que ele não se encontre cansado. Estamos aqui desde cedo. A possibilidade de votarmos o nome no plenário não existe mais, porque, enfim, o quórum a essa altura estaria comprometido, arriscaria, inclusive, a votação do professor Fachin. A proposta que faço é que, eu, salvo erro de memória, eu devo ter sido o 11º ou 12º a fazer a inscrição. Chegando à metade dos inscritos, a sugestão que faço é que possamos suspender esta sessão, retomando amanhã pela manhã, já é reunião ordinária da CCJ, retornaria, todas as preliminares já foram debatidas, ou seja, na sessão de amanhã entraríamos direto na fase das perguntas, para poupar, obviamente, o sabatinado, que está num esforço intelectual que é inegável. Qualquer palavra aqui, fruto de um cansaço, pode, inclusive, né, trazê-lo em algum tipo de dificuldade. Então, fica a sugestão à presidência e ao plenário para que, quando atingirmos a metade dos inscritos, a sessão seja suspensa, retomada amanhã às 9 ou às 10 horas da manhã para a conclusão desta sabatina, o que seria, inclusive, muito bom e uma sinalização muito positiva para o sabatinado, para o Senado da República, no que diz respeito ao esgotamento de todas as questões que estão sendo suscitadas nesse instante.
Eu fico muito grato pela preocupação de Vossa Excelência com a saúde do jovem professor e próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, que ali ficará no mínimo, se for aprovado, até os 75 anos de idade. Com a palavra o nosso professor.